Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem os trouxas da sala.
Embaixadores, boa noite, raças e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Uma retrógrada, uma intolerante, uma transfóbica, ou apenas mais uma dona de casa suburbana que, ao plantar sementes de milho em seu jardim, se surpreendeu com o milharal que veio cercar a sua casa. No Rasta News de hoje, falaremos sobre a dondoca liberal, que foi de escritora de novela infanto-juvenil para novo símbolo da extrema-direita. No Rasta News de hoje, J.K. Rowling. O mundo do entretenimento está cada vez mais parecido com um Corsa. Ele não gira, ele capota. A verdade é que jamais pensei que um dia faríamos um Rasta News sobre J.K. Rowling, hein, embaixador? Pô, meu irmão, J.K. Rowling pra mim é tipo o Coldplay da literatura de fantasia, né? Só comove quem tem a imaginação de menina adolescente que faz cursinho de inglês britânico e sonha com um namoradinho lisinho como uma namoradinha. É, você mesma, né? Quer tirar fotinho na cabine telefônica, não é mesmo? Quer atrapalhar o trânsito na frente da Abbey Road, não é mesmo? Vocês só querem uma namoradinha. Meu irmão, eu jamais vou perdoar os progressistas por terem transformado J.K. Rowling em uma figura controversa e polêmica, né? Mas dizem que a janela de Overton é tal qual um pinto. Normalmente, ela dobra para a esquerda. Enfim, J.K. Rowling, né? O que dizer dessa mulher que mal conheço e já considero pacas, né? Uma mulher aguerrida, de origem humilde, trabalhadora, até que decidiu escrever uns livrinhos para poder ficar o resto da vida sem trabalhar. E conseguiu, porra. Me ensina aí, dona J.K. Tá de brincadeira com o rastão? Antes de virar patrona do feitiço, ela era Joanne Rowling, nascida em Yate, Gloucestershire, em 31 de julho de 1965. Criada entre vilas inglesas, fã de biblioteca e redação comprida. É o sonho da rapariga espiritual, né? Do
cheiro de livros com café e terra molhada.
Bom, ela estudou francês na Universidade de Exeter, trampou como secretária bilíngue na Anistia Internacional, onde ela provavelmente descobriu que a burocracia é pior que Azkaban, né? E em 1990, num trem atrasado de Manchester para Londres, a ideia do menino bruxo pousou na sua cabeça. No mesmo ano, trouxe o luto pela morte de sua mãe. Dor essa que também transparece nos livros. Em 1991, ela foi dar aula de inglês no Porto, casou, teve uma filha, Jéssica, e se separou e em 1993 desembarcou em Edimburgo com uma mala, um bebê e um manuscrito pela metade. Pelo menos ela fez isso, né? As emissoras de hoje estão dando um match com o Didier Castelinho no Tinder, né? Ela ficava ali escrevendo em cafés com aquecimento grátis, enquanto ela vivia de benefício social, ou Bolsa Família para ti que não fala inglês. Se ela fosse carioca, né, meu irmão, ela usaria logo esse benefício para fazer uma fezinha no jogo do bicho, e o seu primeiro Harry Potter seria sobre uma pedra de crack no Vidigal, né?
Ele é mau e cruel.
Noiado, Harry Potter na pedra de crack no Vidigal, meu irmão. Vai! Dizem que o J.K. foi um truque editorial para não espantar os meninos com um nome feminino, e que o K veio da avó Kathleen. Irmão, eu nunca tive problema com mulher escrevendo. A minha luta é contra a mulher lendo na missa, né?
Os confins do universo.
Então meu ovo chega a vir um rim. Mas aparentemente a pedra filosofal colecionou uma série de recusas até a Bloomsbury dizer ok em 1997 e com o bilhete não largue o emprego. Aconteceu o contrário e foi aí que J.K. descobriu a sua grande vocação como escritora. Ela sempre foi uma grande leituda e admiradora da literatura britânica. Sua obra preferida era Emma, de Jane Austen, e é possível também enxergar ecos de Charles Dickens na prosa dela, né? Depois que a pedra filosofal estourou no Reino Unido, tudo entrou em modo hipervassoura, né? A Scholastic comprou os direitos para os Estados Unidos, lançado em 1998 com a pedra do feiticeiro Sorcerer's Stone, e as continuações foram saindo em ritmo anual, Câmara Secreta em 1998, O Prisioneiro de Azkaban em 1999, e a série foi virando um fenômeno, né? Em 1999, a Warner Brothers adquiriu os direitos de cinema e em 2001, o filme dirigido por Chris Columbus transformou Hogwarts em uma franquia global, né, com joguinho, parque e a onipresença dessas corujas de pelúcia, né? Eu lembro que essa foi a mesma época que saiu O Senhor dos Anéis no cinema, né? E aí era comum ver os adolescentes lendo os dois e muitos se dividiam entre time Senhor dos Anéis, que era a galera mais nerd, curtia um Blind Guardian ali, jogava um D&D, e o time do Harry Potter, que era basicamente o mesmo tipo de adolescente retardado que hoje gostaria de Taylor Swift e Greta Thunberg, né? Mas assim, só o fato de haver essa divisão já me deixa meio bolado, né? Porque fica parecendo como se J.K. Rowling e Tolkien fossem espécies do mesmo gênero. Um dos culpados disso daí é o mau uso da palavra magia. A magia, no universo do Tolkien, ela é luminosa, ela é ligada ao ser, né? O poder deriva da natureza e da estatura espiritual. Valar, Maiar, Elfos, ela se manifesta como vontade, né? Como um canto, como uma palavra de comando. Tem uns artefatos verdadeiramente especiais ali, né? Ela é muito mais parecida com o que a gente chama de milagre. O mago, ele é um co-criador agindo dentro da providência. Ele não sai usando a vara que é raba para fazer um café da manhã ou virar a página de um livro, né? Inclusive, ficar usando magia para tentar moldar o mundo à sua vontade é causa de corrupção nos Senhor dos Anéis. É o que termina acontecendo com Sauron, com o Rei Bruxo de Angmar e com o próprio Saruman. A parada, ela tem um custo moral e metafísico. Em Harry Potter, a magia, ela é meio que uma habilidade inata que vira uma técnica. Você normalmente nasce bruxo, vai pra escolinha, aprende a ler a encantação, o gesto, o foco, pega na varinha de cunhão, sai seguindo as regrinhas relativamente estáveis e tem lá um estado, um ministério regulando o uso, né? A custos pontuais, né? A magia das trevas corrói o cara, Horcrux exige assassinato, mas no dia a dia é quase que uma engenharia arcana, é um negócio meio ridículo, na verdade. Claramente feito para que o jovem que vai pra escolinha olhe e diga assim:
ah, isso é tão eu, ah, aqui é a minha casa é Lufa-Lufa, ah não, a minha casa é Grifinória, mas a minha melhor amiga é Corvinal, agora aquela Maria Eduarda é Sonzerina, ouvi dizer que ela vai até estudar no Dante.
Porra, meu irmão, isso aí é uma mistura de signo com Enem, né? Já imaginou um Gandalf tendo que dar aulinha de magia, sendo professor de ensino médio, a galera dando feliz dia de professor pro Gandalf, reclamando que no Brasil o mago não é levado a sério? Eu vejo na Palantir o que eles falam sobre o mago não é sério, o mago no Brasil nunca é levado a sério. Yeah, um salve a Sauron, um salve aos Valar. E falando em Sonzerina, uma coisa que a gente precisa falar é sobre a carrosselização dos antagonistas, né, meu irmão? Beleza, Grifinória é aquele herói de sessão da tarde, né? Coragem no talo, planejamento moda a caralho, é o famoso vai que depois a gente vê, né? Vive quebrando regra pelo bem maior e ganhando 50 pontos simplesmente por existir. É basicamente uma mulher bonitinha e popular, né? Aí tem quem se identifique com Corvinal. Normalmente é aquele cara que acha que é inteligente porque ele tem TDAH ou autismo. O Lufa-Lufa é aquele maconheiro gente boa que vira bicho se você tocar na mandrágora dele. E a Sonserina é a Maria Joaquina do Carrossel, né? Aquele personagem que só serve para você projetar o asco que você tem de tudo o que for alheio aos seus sentimentinhos, mas podendo fingir que você é motivado pelo mais sublime amor.
Ele é mau e cruel.
O filme conseguiu fazer Sonserina particularmente detestável, né? Tipo, o Lucius é a duna máxima oxigenada e o Draco Malfoy é tipo o poster boy da supremacia branca, né? Se o quadribol fosse futebol, ele seria o Paulo Nunes no Grêmio dos anos 90. Um salve a Paulo Nunes em nome dos galegos sarará. Como tem o professor Snape para redimir a parada da Sonserina, a Sonserina também virou casa preferida das raparigóticas que fantasiam com sad boy. Porra, meu irmão, olha os grandes vilões da ficção, né? Tipo Sauron, porra, Sauron sinistro. Queria dominar a Terra-média inteira, meu amigo. Make Middle-earth great again, né? Subsidiou a indústria, mobilizou toda a trama da história. Ou, em um grau menor, o próprio Darth Vader, né? Que tocava o terror no Império Intergaláctico, né? Aí chega no Harry Potter e o vilão é um velho careca querendo fuder com a porra do moleque afeminado de óculos. É tipo o Leandro Karnal, né? Aliás, o Voldemort era um puta de um otário, né, meu irmão? O inimigo mortal do maluco é uma criança numa escola, meu irmão. Se ele tivesse sucesso nessa empreitada dele de vilão, qual seria a próxima covardia desse careca de capa preta? Prender uma velha com cartaz na rua? Aí o maluco vai lá, mobiliza um aparato de repressão inteiro pra tentar invadir uma porra de uma escola, meu irmão. Escola pública ainda por cima e ainda perde. É um incompetente, né, meu irmão? A verdade, senhoras e senhores, é que se a nossa geração millennial tem a imaginação moral de um adolescente dos anos 2000 que escuta Evanescence, J.K. Rowling é uma das responsáveis, né? Harry Potter moldou o millennial como quem molda uma varinha, né? Tipo, a madeira de eu sou do bem, o núcleo é de eu tenho um propósito e um acabamento em eu sei melhor o que tem que ser feito porque eu sinto as coisas com a minha empatia. Que em latim quer dizer o meu pau na tua bacia. Enfim, o jovem que cresceu ali no Harry Potter, meu, cresceu na mística da escolinha mágica, né? Castelinho, interior da Inglaterra, o professor sábio, né? Uma prova justa e o ponto extra pela participação. Porque decoreba é coisa de fascista. Aí hoje ele tá aí, né? Um rejuvenescido com quase 40 anos na cara, a testa parecendo uma folha de caderno de Libra, acreditando que todo problema social se resolve com uma assembleia ali no salão comunal, com uma carta aberta e um feitiço de empatia muito bem pronunciado. Aí o chapéu seletor, ele dá a identidade política do cara, né? Aí sou grifinório, sou corajoso, sincerão, tô do lado certo da história. Vou fazer o que eu quiser. A Sonserina virou tudo que ele odeia. Mercado, ambição, competição. Mas o melhor é a maneira com que ele se relaciona com o Ministério da Magia, né? Porque o Ministério da Magia é claramente incompetente e suscetível a se tornar autoritário. Mas ele vira pro Millennium o ideal de tecnocracia fofinha que basta desbolsonarizar ele. Basta colocar a pessoa certa, a pessoa do bem, a pessoa do amor, que aí ele vai funcionar que nem Hogwarts, né? Ele acha que o Bernie Sanders é o Dumbledore e que o Expelliarmus vai desarmar o rentismo, a fake news e o fascismo. E aí é óbvio, se o mundo continuar não dando certo, é porque deixaram muito Sonserino solto por aí, né? Bota ele no comando, dá uma caneca de professor mágico pra ele e você vai ver como, movido por bons sentimentos e um orçamento ilimitado em moeda impressa, a realidade finalmente aprende a se comportar com ele, né? Só com ele. Aí eu fico me perguntando, né, meu irmão, como é que J.K. Rowling, uma doadora histórica do Partido Trabalhista Inglês, anti-Brexit, né, filantropa, virou o novo símbolo da extrema-direita? A verdade, senhoras e senhores, é que J.K. Rowling, sem saber como, terminou encontrando alguns animais raros e não tancou as mulheres que já vêm com varinha de condão. Em dezembro de 2019, ela tweetou em defesa de Maya Forstater, uma consultora que foi demitida após afirmar que sexo é imutável. Em 2021, um tribunal trabalhista no Reino Unido decidiu que a crença sexo é real é protegida por lei. Eu já fico imaginando a galera ativista aqui.
Você tem que entender que sexo e gênero são coisas diferentes.
Beleza, irmão. Tipo assim, é ela que fala, certo? É ela que tá falando aí. Se você é mulher e tem pinto de mulher, me liga. Em 6 de junho de 2020, J.K. Rowling ironizou a expressão pessoas que menstruam. E em 10 de junho de 2020, ela publicou um textão, mais ou menos 3.700 palavras ali, se explicando por que é que ela se opõe a políticas de auto-identificação sem salvaguarda, né? Defendendo espaços e dados por sexo, citando casos, pesquisa e a sua própria experiência pessoal com violência doméstica e sexual. A reação foi imediata. Daniel Radcliffe, pela Trevor Project, Emma Watson, Rupert Grint e Eddie Redmayne, eles declararam apoio às pessoas trans. E a Warner Brothers fez ali uma nota neutra, né? Teve também a organização Robert F. Kennedy, né, de Human Rights, que criticou a Rowling e ela teve que devolver o prêmio Ripple of Hope, né? Ondinha de esperança. Mas que prêmio falcatrua, hein, meu irmão? Que me dá esperança, né, a dona de casa que ficou rica com a porra de um livro, não. Me dá esperança, tipo, um jovem, tipo, Carla Kutch, que morreu novinho, tá entendendo? Jogava um PlayStation da hora, tá entendendo? Não ficava aí em página masculinista e virou santo, porra. É isso que me dá esperança. Enfim, após mais algumas polêmicas, em 2022, J.K. Rowling criticou o Gender Recognition Reform Bill da Escócia, né? Que permite que o cara se auto-identifique a partir de 16 anos. Ela apoiou também publicamente grupos gender critical, né? Como a LGB Alliance, que é, né, porra, a menina tava ali, ela só queria, tipo, manjar uma shark, aí de repente a Shark vem com um linguição. E ela financiou o Bayer's Palace, que é um serviço de apoio a sobreviventes de abuso, com política de atendimento por sexo, né? Em janeiro de 2003, quando o governo do Reino Unido barrou o GRR escocês, houve ali uma campanha de boicote à Hogwarts Legacy, Mas mostrando que o feitiço do Cancelatus é igual a macumba, meu amigo, só pega em quem acredita, o jogo quebrou recordes de venda. Em 2023, ela deu uma longa entrevista no podcast The Witch Trials de J.K. Rowling, a caça às bruxas de J.K. Rowling, reiterando que ela apoia os direitos civis de pessoas trans, mas ela discorda de mudanças legais que eliminem a categoria de sexo em políticas públicas. Em 2024, com a entrada em vigor da Hate Crime and Public Order Act na Escócia, uma parada assim, realmente 1984 mesmo, a Rowling publicou uma série de posts criticando a lei e testando os seus limites. Tamanho foi o cancelamento, meus rastros e rastros, que a Net Furico anunciou que estará fazendo um remake da saga Harry Potter, mas agora sem qualquer laço com a autora J.K. Rowling. Dessa vez, a autora da série será uma escritora trans que diz ser a verdadeira criadora de Harry Potter. Seu nome é J.K. Rowling. Segundo ela, Rowling é apenas uma impostora que roubou seus rascunhos enquanto as duas dividiam um flat em Edimburgo nos anos 90. J.K. Rowling, cujas iniciais significam Jeba Quilométrica, apareceu do nada nas redes com uma bio no Twitter dizendo:
autora original de Harry Potter, trans rights are wizard rights.
Ela processou Rowling por roubo intelectual, alegando que os livros foram escritos durante suas noites de insônia pós-hormonoterapia. A Net Furico, cheirando hype, contratou ela na hora para reescrever toda a saga, transformando Hogwarts em um paraíso inclusivo, com banheiros unissex e detetores mágicos de piroca. E agora, senhoras e senhores, essa notícia você não vai ver em lugar nenhum. Exclusivamente no nosso Rasta News, a Produções Productions traz um depoimento bombástico da própria J.K. Rowling, que nos conta a verdadeira história de Harry Potter.
Olha, gente, Harry Potter sempre foi uma alegoria trans. Tipo, do começo ao fim, eu escrevi essa história inspirada na minha própria jornada. Pensem bem, gente, o Harry é uma criança que vivia no armário, literalmente. E ele só sai do armário quando ele descobre a verdadeira identidade dele, que a sociedade trouxa heteronormativa privava dele. Aí ele vai pro Beco Diagonal e escolhe uma varinha pra ele, gente. Não é óbvia a alegoria? Quando ele decide ter uma varinha, é como se ele estivesse fazendo uma cirurgia de redesignação sexual. E o espelho de Ojezed, ele mostra o desejo mais profundo do Harry. Ele se vê e ele vê ele com os pais, mas na verdade é ele se vendo no corpo certo, transicionado. E o Voldemort, então, gente, ele também era trans. É por isso que ele era aquele que não deve ser nomeado, porque ele não queria que chamassem ele pelo dead name ou que errassem os pronomes dela. E eu estou tão feliz que a Net Furico vai consertar tudo isso agora, e a todos vocês já vão botando as mãos nas suas varinhas e assistam ao primeiro episódio amanhã. Vai ser mágico! Ai!
Porra, meu irmão, porra, meu... Caralho, meus rastros e rastros. Que viagem, hein, meu irmão? Tipo, deu Wachowski na J.K. Rowling, maluco. Então ficamos assim, com a lição mágica. Tome sempre cuidado para nunca deixar a sua varinha à mostra no banheiro, pois quando você menos se der conta, ela pode conjurar o feitiço da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para Dolores Umbridge. Pois é, uma das coisas mais bem acertadas que J.K. Rowling imaginou foi o dondoquismo cultural personificado em Dolores Umbridge, né? Dolores é um tipo de Carmen Lúcia de casaquinho rosa, laçarote e pratinho de gatinho. Ela entra na escola demonstrando o mais puro higienismo burocrático, né? Cada probleminha vem ali acompanhado de um decreto, e a cada decreto, a escola pública de magia ensina menos magia e ganha mais um carimbinho ali na parede, né? De subsecretária do ministro, em caráter excepcional, apenas para conter a desordem magical, ela vira a alta inquisidora num passe de mágica burocrática, né? Ela instala a brigada inquisitorial e as aulas vão se tornando baculejos ideológicos e a base da disciplina passa a ser a humilhação. Ela tem a canetinha lá que ela escreve seu próprio sangue, meu irmão. É a filosofia educacional da madame, né? Eu não devo contar mentiras, ali gravado na pele enquanto ela toma chá e pede postura. É a dona Máxima ali, né? Nós precisamos ter o pulso firme com os empregados.
Desculpe, minha sobrinha, que às vezes com os empregados a gente tem que agir com o pulso firme. Você quer mais chá?
Quero sim, titia.
Jaqueline, você pode preparar mais uma xicarazinha de chá para a Suzana?
Sim, dona Máxima.
Quando ela precisa apertar de verdade, a véia apela pro Cruciatus sem piscar, né? E ela ainda acha que tá protegendo os estudantes. Mais tarde, com o ministério já de máscara caída, ela vira juíza de tribunal fajuto para os nascidos trouxas, né? E a coisa fica bem orwelliana, né? Medalhão no peito, dando aquele verniz de pureza, a nova língua que chama a censura de padrão, né? E a delação de colaboração estudantil. Mas, meu irmão, Voldemort pelo menos tem a decência de se assumir um vilão, né? O maluco é sinistro. A Umbridge, ela tem um nível maior de crocodilagem, né? É como se ela acreditasse que ela é o bem encarnado mesmo, né? Com aquele, é por sua própria segurança, dito naquele tom professoral, né? A professoria, salvem a professoria. Por ter convertido Hogwarts em uma repartição pública com varinhas, ter inaugurado a pedagogia hematográfica e provado que o preenche o formulário tem mais poder autoritário do que o Avada Kedavra, fica aqui devidamente rubricado, em três vias, o troféu bigodagem. Rasta, o que achou do embate entre Amanda Vettorazzo e Zoe Martinez? Duas mulheres lendo na missa. Rasta, o que exatamente você não gosta em The Chosen? Da série. Rasta, você já leu A Metamorfose, de Kafka? O que achou? É tipo De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, ou O Anticristo, do Lars von Trier, né? É tipo aquela prateleira de grandes obras que você não quer ver de novo.
Ele é mau e cruel.